convite, eu vou falar o que é o universo das partículas, ou uma outra forma de você entender essa palestra é a nossa eterna busca pela unidade. Quer dizer, isso já foi falado, inclusive, em outras palestras, lá o Caruso já falou sobre isso. E o objetivo da física de partículas é exatamente essa busca pela unidade. E a busca pela resposta a essa pergunta, o que é que o mundo é feito? O que é que o mundo é feito? E a maneira como isso foi abordada desde o início foi, quer dizer, tirando as, obviamente, a mitologia, é você tentar usar o raciocínio lógico para tentar descobrir o que é que o mundo é feito. E eu vou voltar de novo, né? Já deve ter visto umas 500 vezes isso. Duas ideias principais foram a ideia de que você tinha um certo pluralismo, ou seja, a matéria, tudo o universo, consistia de quatro elementos, mais o éter, que foi a ideia de Empédocles, e, de outro lado, que seria átomos e vazio, né? Vazio, aí, seria a ausência dos átomos. Essa ideia foi rejeitada, basicamente, por Platão e Aristóteles, porque, para o Aristóteles, basicamente, essa ideia do vazio era uma coisa inconcebível para ele. Então, ele não aceitava de forma alguma a ideia do vazio. Ele adotou, então, a ideia do Empédocles de que você deveria ter esses elementos como água, ar, terra e fogo. E, além disso, também, associando a esses elementos sólidos regulares, que foi a ideia do Platão, como já falou, inclusive, o Caruso. E, a verdade, esse pensamento de Aristóteles e Platão foi o pensamento dominante em toda a, digamos, a civilização ocidental até a Idade Média, onde você tem o Renascimento. E aí, exatamente, a figura de Galileu é super importante nessa época, porque o Galileu inicia o chamado método científico, onde você não se resume simplesmente ao raciocínio lógico, mas você usa a experimentação também. Você faz uma análise matemática e experimentação da natureza para observar, então, o que, que realmente está acontecendo. Baseado, então, nas análises dos experimentos, é que Galileu contesta as ideias, muitas das ideias do Aristóteles, e adota parcialmente o atomismo. Na realidade, o atomismo só vai ser realmente considerado uma teoria a partir de 1908, com Dalton, onde ele estabelece as bases da teoria atômica moderna, utilizando para isso todos os experimentos que tinham sido feitos por Lavoisier, por Proust, e que você tinha a conservação das massas e a lei das proporções definidas. E ele estabelece, então, essa é a teoria atômica moderna, onde os átomos, então, seriam associados aos elementos químicos. Veja bem que aí já começa a confusão, né? Porque você associando os átomos a elementos químicos, a gente vai ver depois que os átomos não são, os elementos químicos são compostos, então os átomos deixam de ser aquela ideia primordial que seria coisas indivisíveis. Aí já começou a bagunça. Então, a coisa realmente começou a complicar uma vez que você identificou dezenas de átomos, né? A primeira tentativa de organizar a bagunça foi feita por Mendeleev, onde ele criou a tabela periódica que vocês já estão acostumados a ver. E, utilizando essa estrutura, ele conseguiu prever a existência de novos elementos químicos, né? Como já foi mostrado, inclusive prevendo as características desses elementos químicos, né? Isso tudo baseado na organização dos elementos químicos na tabela periódica. Então, problemas começaram a aparecer, claro, que você tinha dezenas e dezenas de átomos, né? Esses átomos são elementos químicos, na verdade, e, além disso, você tinha também alguns estados excitados desses átomos, né? Como é que você pode explicar isso, né? Se esses átomos são realmente estruturas elementares? É a partir de 1897, que pode ser entendida como o início da moderna física de partículas, foi a descoberta do elétron. O elétron realmente é a primeira partícula elementar e continua sendo elementar até hoje, né? Continua sendo a partícula que você não consegue observar em uma estrutura interna. Uma vez que você tem, então, identificado esse elétron com uma carga negativa, o Thomson, que fez a descoberta do elétron, tentou organizar o átomo. O átomo agora já não é mais um átomo, porque já tem parte. Então, ele tentou organizar o átomo de uma forma que você teria a aquele famoso modelo de pudim de ameixas ou passas, ou conforme o gosto do freguês, você tem então uma massa positiva e os elétrons estariam colocados nessa massa positiva. Conforme, se eu tiver um, conforme isso daqui, ou seja, os elétrons estariam ali incrustados nessa massa positiva. Acontece que, obviamente, aqui nós já temos um método científico, né? Então, o método científico, claro que você tem que fazer alguma experiência para ver se esse modelo corresponde à realidade física, à realidade da natureza. E o experimento de Rutherford mostrou em 1911 que a coisa não é bem assim. Ele demonstrou que, na verdade, a massa positiva está toda concentrada, basicamente, em um ponto, e os elétrons estão a uma distância muito grande dessa massa positiva, né? Até então, não se tinha descoberto os prótons e nêutrons, sabia-se apenas que tinha uma massa positiva ali dentro e os elétrons a uma distância muito grande. O problema desse modelo de Rutherford, que também já tinha sido proposto, inclusive, por outras pessoas anteriormente, era o problema da irradiação, um dos problemas dele, né? Esse foi o primeiro problema, porque já era sabido na época que quando você tem uma carga, como um elétron, uma partícula carregada, numa órbita circular, ela deve irradiar continuamente até que esse elétron iria cair para o interior do núcleo atômico. E foi baseado na tentativa da solução desse problema que surgiu o primeiro modelo pré-quântico, né? O modelo pré-quântico, foi o primeiro modelo que tentou utilizar regras da mecânica quântica, ou seja, da teoria quântica, que já havia sido proposta anteriormente por Planck, utilizando essa ideia quântica para tentar explicar o comportamento dos elétrons no átomo. Então, a ideia do Bohr foi simplesmente dizer que os elétrons estariam em órbitas quantizadas e você, quando você tinha um elétron nessa órbita, ele não irradiaria só quando você tivesse a transição entre esses níveis de energia. Então, esse modelo pré-quântico foi, na verdade, que deu início então, à nossa mecânica quântica, que todos nós gostamos de amamos e que corresponde a já tem quase 100 anos, inclusive, né, como já foi falado, talvez esteja na hora de criar alguma coisa nova. Né? Mas então, ainda entre 1918 e 1932, foi descoberto então que no interior do núcleo, o núcleo não era simplesmente uma massa positiva, mas ele tinha prótons e nêutrons, tinha partículas lá dentro, então ele também era divisível. Não era também o nosso átomo, não era o núcleo atômico. Ele também era divisível, tinha prótons e nêutrons, e os prótons eram positivamente carregados, os nêutrons eram eletricamente neutros. E no período mais ou menos entre 1932, por essa volta, você teve uma breve simplicidade do que você entendia como sendo as partículas elementares. Aqui, essas partículas elementares, então, seria o próton, o nêutron, o elétron, e o fóton agora já é entendido como uma partícula, uma vez que você já tinha experimentos como efeito fotoelétrico e efeito Compton, que indicava uma natureza corpuscular para o fóton. Então o fóton já era considerado uma partícula nessa época, e você teve também nessa época a descoberta do pósito, que já foi mencionado aqui, foi foi devido basicamente à ideia de Dirac, de você tentar quantizar o campo eletromagnético e você teria uma solução onde apareceria uma antipartícula que seria esse pósito. No entanto, essa breve simplicidade também tinha problemas, né? Porque uma vez que o núcleo atômico era composto de prótons e nêutrons e os prótons são carregados positivamente, se você fizer um cálculo relativamente simples, você verifica que as únicas interações conhecidas na época, que eram a interação gravitacional e a interação eletromagnética, tem uma disparidade incrível, né? A interação gravitacional entre dois prótons é 10 a menos 38 vezes mais fraca do que a interação eletromagnética, ou seja, o núcleo atômico deveria simplesmente os prótons saírem voando para todo lado, porque não tem como essa massa se manter unida somente pela interação gravitacional. Ou seja, isso então exigiu, né, de uma certa forma, a presença de uma nova força que pudesse conter os prótons no interior do núcleo atômico. Essa força, conhecida basicamente como força nuclear ou interação forte, ela deveria ser uma interação de curto alcance. Por quê? Porque as interações conhecidas na época, né, a gravitacional e a eletromagnética, eram conhecidas por porque são interações de longo alcance, que você observa no seu dia a dia. No entanto, essa interação forte, essa força que mantém os prótons ligados ali dentro do núcleo, ela só é observada ali, no interior do núcleo atômico. Você não observa nenhuma interação forte fora do domínio do átomo, né, do núcleo atômico. Então, essa interação teria que ter um alcance restrito, se você não observa ela aqui fora. Como é que você, então, faz com que uma interação tenha curto alcance? Né? Se você, já nessa época, você já tinha o desenvolvimento da teoria quântica de campos, e na linguagem da teoria quântica de campos, a interação se dá através da troca de um mensageiro. Né? Basicamente, você pode entender, se você tem duas pessoas assim, num lago bem calminho, e você tem uma pessoa e outra em dois barquinhos bem pequenos, e uma pessoa joga uma bola de basquete para outra, e o que você está fazendo ali, na verdade, quando uma pessoa recebe aquela bola, ela releva um impacto, né, e o barco dela começa a se mover. Ou seja, houve uma troca de momento ali entre essas duas pessoas. As partículas é a mesma coisa. Dois elétrons ou um elétron fósforo, quando eles trocam um fóton, o fóton seria o mediador da interação eletromagnética, de forma que eles estão trocando momento ali através de uma outra partícula que seria o fóton. Ou seja, a interação se dá pela troca desse mensageiro. No caso da interação eletromagnética, é o fóton. E o fóton, tendo massa nula, ele tem alcance infinito. Ele pode se propagar infinitamente. Agora, se você tem uma interação de curto alcance, o mensageiro aí tem que ter uma determinada massa que limita o alcance dessa interação. Você pode calcular, a grosso modo, utilizando o princípio de certeza de Heisenberg, qual seria a massa desse mensageiro, de forma que o raio de ação da interação forte fosse da ordem de 10 a menos 15 metros, que é mais ou menos o raio nuclear, e você obtém um valor próximo de 200 vezes a massa do elétron. Obviamente, isso foi feito de uma forma extremamente, não foi feito dessa forma grosseira, mas foi feito de uma forma rigorosa por Yukawa, em 1935, onde ele deduziu isso a partir da equação de Klein-Gordon, que é a equação correta relativística para as partículas sem spin. E ele obteve um valor próximo disso. Mas, de qualquer forma, você, a partir dessa época, né, de 1935, você começa a procurar por esse meson. Né? Por que o nome meson aí? Esse nome é um nome histórico, porque, como eu já falei, essa partícula teria 200 vezes a massa do elétron, ou seja, seria uma partícula mais pesada que o elétron, no entanto, mais leve que o próton, ou seja, se é uma partícula que tem uma massa intermediária entre o elétron e o próton, então é um meson, está ali no meio, certo? Então, entre 37 e 47, houve a procura por esse meson de Yukawa, por essa partícula, né, que poderia ser o mediador das interações fortes. A grande pegadinha da natureza foi que em 1937, o Carl Anderson descobriu em raios cósmicos uma partícula com uma massa bem próxima dele, em torno de 200 vezes a massa do elétron. Entretanto, depois da guerra, houve um período aqui muito grande por causa da guerra, e depois da guerra descobriu-se que essa partícula, esse meson de Yukawa, na verdade, ele se comportava de forma muito estranha. Ele interagia muito fracamente com a matéria e tinha um tempo de vida extremamente longo, que não era esperado por esse meson de Yukawa se fosse o agente, né, o mediador da interação forte. Por volta dessa mesma época, em 1946, o Donald Perkins propôs que, na verdade, você teria dois tipos de meson, né? Você teria um meson, que seria o meson de Yukawa, que teria o decaimento nesse meson, até então, o meson chamado o meson de Anderson. Né? Na verdade, o que foi descoberto no ano seguinte por Lattice, Kellen e Paulo, é que você tinha, na verdade, essa partícula, então, que seria o meson pi, seria, então, o meson verdadeiro de Yukawa, ele decaía nesse meson, na época chamada meson mu, e, na verdade, não é um meson, é um lepton, como a gente vai ver mais tarde, porque ele, na verdade, se comporta como um elétron pesado. Ele tem todas as características de um elétron, a não ser a massa dele, que é muito mais elevada do que o elétron. Essa coisa foi tão surpreendente que o Isidor Rabi chegou e disse, quem pediu esse meson mu aí? Para que serve essa coisa? Porque, realmente, ele não se encaixava, né, em nada ali, porque... Para que essa coisa serve? Se ele não é o meson de Yukawa, para que serve essa coisa? Mas, na verdade, não dá para fugir, né? A natureza está lá e você tem que tentar explicar o que é esse mu, né? Que agora é chamado de mu. E, No entanto, falta alguma coisa nesse decaimento do Pion para o Mu, porque você vê que essa figura foi a célebre figura do Lattes, do descobrimento do Mesmo Pi. Você vê que o Pion vem por aqui, né, e de repente você tem o Mu, decaimento no Mu. Mas cadê, onde é que foi a conservação de momento aqui? Né? Foi para o espaço? Na verdade, você deve ter alguma coisa, uma partícula neutra aqui, e deve passar a satisfazer a conservação de momento. Né? Da mesma forma que no decaimento beta, você também observava esse tipo de problema. Né? E isso que levou o Pauli, em 1930, a propor a existência de uma partícula neutra, chamada neutrino, para tentar explicar o que no decaimento beta, né? No decaimento beta, você pode ver por aqui, né? É basicamente o decaimento do núcleo, decaimento do carbono 14 aqui, né? E você tinha um elétron e você tinha alguma coisa além desse elétron que você não observava e causava com que o espectro de energia do elétron fosse diferente daquilo que você esperaria no decaimento de dois corpos. Então, essa partícula seria a mesma partícula que você tem aqui? Essa pergunta só foi respondida, na verdade, muito tempo depois, quando o Lederman descobriu que a partícula associada ao decaimento do Meson Pi, que vem com o Mu, né? Ela se interage de forma diferente daquela partícula que provém do decaimento beta. Né? Na verdade, o neutrino em si só foi observado também diretamente em 1956, em experimentos com aceleradores, quando você tinha fonte de neutrino, e você podia observar, então, a produção de pósitrons através do decaimento beta inverso. Mas então ficava provado em 62 que você tinha duas espécies de neutrinos. Você não tinha simplesmente um neutrino, você tinha uma espécie de neutrino que estava associada com o Mu e uma outra espécie associada ao elétron vindo do decaimento beta. Entre 47 e 50, você teve também, já com a... em tanto em raios cósmicos, um dos primeiros aceleradores que começaram a ser ligados nessa época, a produção de partículas, chamadas partículas estranhas, que são realmente estranhas, porque elas têm propriedades bem singulares. Né? Uma delas é que elas são sempre produzidas em pares, e outra é que a vida média delas é extremamente elevada. Se você compara uma dessas partículas estranhas, que seria hoje em dia chamado K0, com o Rho0, que tem basicamente o mesmo modo de decaimento, elas têm uma discrepância enorme no tempo de vida delas. Então, como é que você explica que duas partículas que aproximadamente têm o mesmo espaço de fase para decaimento podem ter uma disparidade de tamanho. Né? Então, existia também uma grande quantidade dessas partículas estranhas. Né? Existiam kaons, lambdas, e você começou a utilizar todo o alfabeto grego praticamente para descrever todas essas partículas aí. Começou a faltar letra grega para descrever essa coisa toda. Para tentar explicar por que essas partículas tinham essas propriedades estranhas, o Pais e o Gell-Mann proporam em 53 a criação de um novo número quântico chamado estranheza, de forma que essas partículas estranhas continham, né, então, esse novo número quântico. E uma vez que esse novo número quântico deveria ser conservado pelas interações fortes, então você só poderia produzir partículas estranhas em pares, porque a produção é via interação forte. Então você só pode produzir partículas estranhas em pares, e como a interação forte também conserva a estranheza, elas não podem decair via interação forte, como é o caso do Rho. Então, elas só podem decair via interação fraca, daí a disparidade na vida média dessas partículas. Então, isso resolvia, de uma certa forma, esses dois problemas. Mas de onde vem, então, essa estranheza? Né? De onde vem essa coisa que eles chamaram de estranheza? Na década de 60, a física de partículas estava uma enorme bagunça. Né? Você tinha centenas de partículas, bárions, mésons, leptons, utilizando praticamente todo o alfabeto grego. Ninguém se entendia ali. Então, não havia praticamente nenhuma ordem aparente por que essas partículas existem, né? Quais são... se são partículas realmente elementares, né? Fica aparecendo mais ou menos aquela mesma situação que você tinha no caso da tabela periódica, né? Onde você tem aquela enorme profusão de partículas elementares. Né? Em 61, então, utilizando uma regra de simetria, utilizando o grupo de simetria SU3, basicamente o Gell-Mann e o Neumann propuseram uma classificação dessas partículas utilizando, então, a estranheza, a carga e o momento angular dessas partículas para tentar organizar elas nesses multipletos e nesses multipletos você conseguiria ver uma certa ordem ali, uma certa elegância até no modo como elas se dispunham através da estranheza, a carga aqui, né? E essa classificação, então, parecia... Então, agora sim parece realmente uma tabela periódica, porque você tanto pode classificar as partículas, né, utilizando essa regra de simetria, como você também previu, né, o Gell-mann previu a existência de novas partículas, né, como já foi falado, inclusive o Rho, o eta e o ômega menos foram previstos e foram observadas posteriormente. Né. Então, essas partículas pareciam simplesmente uma nova tabela periódica que você teria aí, e levanta essa questão, se essas partículas são realmente elementares, a ponto de você, quando você já tinha mais de uma centena de partículas, o Fermi saiu com essa aí, né, falando para o aluno dele, o Lederman, que se eu for decorar o nome dessas partículas, eu vou estudar botânica, né, não vou ser mais físico, porque eu não estou aqui para ficar decorando essas coisas. Mas então, o que que essa classificação, então, levanta de novo essa questão sobre a elementaridade dessas partículas, né, dessas chamadas partículas, desses mésons, de todas essas partículas estranhas e tudo isso mais. Como é que você pode, então, entender por que que acontece isso? Né? A primeira tentativa foi feita por Gell-mann e Shijima, e depois Gell-mann e Zweig, independentemente, de você propor, então, que todas essas partículas, né, tanto os hadrons, todos esses hadrons, né, todos esses bárions e mésons, seriam compostos por férmions fundamentais, esses sim seriam partículas fundamentais, partículas realmente elementares, e ele chamou de quarks. Essas partículas, então, esses quarks teriam espinho meio, seriam férmions, e essa ideia dos quarks, na verdade, o nome veio de um livro de James Joyce, que se você já tentou ler ele, parabéns, porque eu nunca consegui entender nada desse troço. Mas, enfim, o fato é que você teria, então, utilizando esse modelo, a composição dos bárions, né, que são as partículas como, por exemplo, essas aqui, são os bárions, seriam compostos de três quarks, e os mésons seriam compostos de um quark e um antiquark. Então, utilizando essas simples regras, você consegue reproduzir todo o espectro de partículas que você observava na natureza. E isso daqui, na verdade, é uma coisa muito interessante, mas tem problemas, né? Tanto que o Gell-mann nunca, na época, como já foi falado até pelo Caruso, ele disse que isso daí era apenas uma forma de classificação. Esses quarks não tinham nenhuma realidade física, era apenas um modelo matemático. Né? O problema é que você não observa quarks livres, esses quarks têm carga fracionária e, aparentemente, eles violam o princípio de exclusão de Pauli. Por quê? Quer dizer, você não observa quark livre até hoje, né? Mas os quarks têm carga fracionária, você nunca observou uma partícula com carga fracionária na natureza. Isso daí é uma coisa também estranha, mas vá lá. Agora, a violação do princípio de exclusão de Pauli, essa foi demais, né? Então você teria partículas, por exemplo, como o ômega, o delta mais e delta menos, que teriam três quarks do mesmo tipo e no mesmo estado de spin. Todos eles teriam que ter o mesmo estado de spin, porque essas partículas têm spin 3 meios. Então, eles teriam que ter o mesmo estado de spin, e isso, obviamente, viola o princípio de exclusão de Pauli. Como é que você tenta entender isso? No mesmo ano, o Greenberg propôs, na verdade, que você teria que ter um novo número quântico aí, chamado de cor, e os quarks teriam as três cores diferentes, que foi associado às três cores fundamentais da ótica, né? O vermelho, azul e verde. Na verdade, essa cor não é para ser entendida como a cor da ótica, né? É um novo número quântico que define o que é um quark, é uma nova carga para ser quark, né? Então, o quark tem uma carga, tem um novo número quântico chamado cor, e essa cor, então, ela diferencia os quarks. Ou seja, se você tem um ômega menos, cada quark dali tem uma cor diferente, então você não tem nenhum problema com o princípio da exclusão de Pauli, está tudo bem. Isso me parece uma tentativa desesperada de salvar o modelo de quark, né? Claro, todo mundo falou isso. Socorro, né? Então, pô, esse cara está de brincadeira comigo, né? Essa cor aí, o que é isso? No entanto, você tinha algumas evidências de que o próton, né, era realmente uma coisa, não era uma partícula fundamental. Isso já vinha de experimentos de espalhamento elétron-próton no SLAC, em altas energias, onde você basicamente reproduziu o experimento de Rutherford. Você pegou elétrons de alta energia e jogou contra prótons. Né? E você observava o ângulo de espalhamento desses elétrons. E o que você observa é que o que você esperaria se o próton fosse uma coisa, basicamente, uma estrutura homogênea de carga, seria basicamente essa linha pontilhada, e você observa um desvio. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que a estrutura atômica. O átomo tem uma estrutura e o próton também tem uma subestrutura dentro dele, através desse experimento de espalhamento de elétron-próton. Agora, ninguém chegou, obviamente, a chamar essa estrutura interna do próton de quark, porque o modelo a quark estava tão embaixo na época, que chamaram isso de partons, né? Tem umas partons, umas partes, né? Parton vem de partes, né? O próton é composto de partes. Essas partes são os partons, e esses partons não tem nada a ver com o quark, porque eu não quero me meter nessa briga aí. Mas então, realmente, para você, o modelo a quark só foi revivido, de certa forma, lá da tumba que ele estava quase enterrado, em 1974, quando foi descoberta uma nova partícula com propriedades totalmente incomuns. Essa descoberta foi tão importante que ficou conhecida como a Revolução de Novembro, né? Essa nova partícula foi descoberta independentemente em dois experimentos que são basicamente complementares. Um é um experimento de Brookhaven, onde você colide um feixe de prótons com um alvo também de prótons. Você tem colisão próton-próton dando várias coisas. Entre elas, o que se observava era um par elétron-pósitron. Se observava um elétron-pósitron no estado final. E se esse elétron e esse pósitron vêm de uma partícula real, se eles são produtos do decaimento de uma partícula real, você fazendo a massa invariante desse par, você observa um excesso em uma determinada massa, que seria basicamente a massa dessa partícula. E o Samuel Ting, o grupo de Brookhaven, observou então na massa de aproximadamente 3.1 GeV, uma partícula, ou seja, um estado ressonante aqui, que não era conhecido e... Na mesma época, no slack também, o experimento inverso, então, seria a colisão no slack de elétrons e pósitrons, dando hadrons, né? Eu botei aqui PP porque só para dizer que eles são complementares, mas na verdade aqui são todos os hadrons, podem ser prótons, nêutrons, partículas hadrônicas. E o que se observava é que exatamente na mesma massa ali de energia de centro de massa 3.1 GeV, você observava um aumento na seção de choque, assim, na probabilidade dessa colisão produzir hadrons. Ou seja, tinha alguma coisa acontecendo aqui, algum estado ressonante que estava produzindo esses hadrons ali. Então, essa partícula, então, ela tinha essas propriedades dessa partícula, que eu falei que são incomuns, é que ela tem uma massa extremamente elevada, né? Ela é mais de 3 vezes mais pesada que um próton. No entanto, a vida média é em torno de 1000 vezes mais elevada do que uma partícula que decai simplesmente por interação forte. Isso daí é semelhante àquela ideia das partículas estranhas, ou seja, porque se você tem alguma quantidade conservada, você tem uma regra de seleção, você tem algum número quântico conservado ali. Esse novo número quântico foi chamado de charme, porque ele já tinha sido, inclusive, proposto de uma outra forma, totalmente independente, né, e em outro contexto, por Glashow, Lebes e Mayani, em 1970, de uma forma independente. Glashow propôs um novo tipo de quark, C, que seria o charme, simplesmente por questão de simetria, porque você tinha 4 tipos de lépton, né? Você tinha o elétron, um, os 2 neutrinos, e você só tinha 3 tipos de quark. Então, por questões estéticas, você bota mais um C ali e fica mais bonitinho. E outra coisa para você tentar explicar a anomalia no decaimento K0 e mu mu, na verdade, você observa uma supressão muito grande nesse decaimento, né? Esse decaimento é muito suprimido, e a forma como Glashow e Lebes-Mayani conseguiram explicar essa supressão foi através da introdução de um novo tipo de quark, que você conseguiria então explicar essa anomalia. Então, isso retornou à vida o modelo a quark. Agora, o maior problema, na verdade, após a descoberta dessa partícula, foi achar um nome, porque os dois caras lá não se entendiam. Um queria chamar de meson J, outro de meson Psi. Então ficou esse nome esquisito, J Psi, né? Foi uma coisa nem lá nem cá, mas tudo bem. Agora, uma vez que você tem esse novo tipo de quark, você precisa encontrar, então, partículas compostas desse tipo de quark. Como as partículas estranhas, você vai ter que ter partículas, então, contendo quark charme, partículas charmosas. E aqui vem outra vez uma nova pegadinha da natureza. Ou seja, em vez de descobrir essas partículas charmosas, o que você descobriu foi um novo lepton. O lepton tau foi descoberto em 75 no SLAC, através do decaimento em elétron mu. E então, de novo, você vem aquela velha questão. Se você tem, então, seis tipos de lepton, né, porque você descobriu o tau, tem que haver um neutrino associado a ele, assim como o mu e o elétron. Então você teria seis tipos de lepton e você teria ter seis tipos de quark também. Não, ninguém observou o neutrino do tau. Você deveria ter por questões até de simetria também, né? Se você tem mais um lepton, você deve ter mais um neutrino associado a esse lepton também. O fato é que em 77 o Lederman e companhia descobriu uma partícula semelhante ao J-Psi chamada Y, formada do quark B e o seu antiquark B bar. E em 95, finalmente, o D0 e CDF, esse experimento D0 do qual a UERJ faz parte, e o CBPF também. Em 95 descobriram o quark top. Então você fechou basicamente esse esquema todo das partículas elementares. Na verdade, o neutrino do tau só foi descoberto em 2000, no Fermilab também, no experimento Donut, e aí você fechou quase, então, completamente esse esquema daí, né? Diz que eu não estou, não. Bom, então o universo das partículas se resume a basicamente essa figura bonitinha que você pode baixar pela internet, né? Onde você tem, então, seis tipos de lepton, seis tipos de quark e as partículas mediadoras das interações. As interações, então, são a interação eletromagnética, fraca, forte e gravitacional, sendo que o Nelson acabou de dizer que a gravitação não é uma interação, mas tudo bem. Então, você deveria ter um graviton, o gluon seria o mediador da interação forte, a interação fraca mediada pelo WZ, W mais W menos Z, e o fóton, nosso velho conhecido mediador das interações fortes. Então, com isso, você encerra o nosso conhecido universo das partículas, que é o nosso modelo padrão da física de partículas. O modelo padrão é uma coisa realmente impressionante, porque você tem dezenas de medidas experimentais que estão de acordo com o modelo padrão. Essa daqui são algumas das medidas que são feitas como teste para o modelo padrão, e todas as medidas estão basicamente de acordo com o modelo padrão dentro de três desvios padrões. E você tem aqui, incluindo a própria massa do top, que foi deduzida a partir do modelo padrão, antes de ser mesmo medida pelo Tevatron, produção de quarks pesados, produção de jatos, assimetria na decaimento de Ws e Zs. Todas essas quantidades estão de acordo com o modelo padrão, né? Então, é realmente uma coisa impressionante o modelo padrão. Mas o modelo padrão, essa nossa ideia de física de partículas, ele não é totalmente... ele tem problemas também. Um problema fundamental do modelo padrão é que, para ele funcionar, nenhuma partícula, nenhuma daquelas partículas que a gente viu lá atrás pode ter massa. Porque qualquer termo de massa quebra a simetria interna, a simetria de calibre da teoria. E essa simetria de calibre é essencial para você prevenir anomalias no modelo. Isso aí até o Elal talvez fale mais um pouco sobre isso. Mas isso é realmente importante, que nenhuma partícula tenha massa. Mas na natureza as partículas têm massa. Então como é que você explica que as partículas têm massa se a tua teoria diz que elas não podem ter massa? Bom, aí você usa um velho truque, né, que foi descoberto pelo físico chamado Higgs, que é como você tem uma interação, uma unificação entre a teoria fraca eletromagnética, já foi falada a teoria eletrofraca, você precisa quebrar essa simetria, na verdade, para você ter as interações eletromagnéticas e fracas. Você tem uma forma de você quebrar espontaneamente essa unificação e, ao mesmo tempo, gerar massa para as outras partículas usando o chamado mecanismo de Higgs. Então, o mecanismo de Higgs é a solução mais econômica para você gerar massa para as partículas. Ele supõe simplesmente que você tem um campo escalar que é adicionado aí de forma totalmente arbitrária, né? Bom, isso a gente vai falar depois. E esse campo escalar é adicionado na teoria e você, com esse campo escalar, se ele tem um valor esperado do vácuo diferente de zero, você consegue gerar massa para os Ws e Zs, e se ele tiver interação com os férmios, também gera massa para os férmios, que é proporcional ao valor esperado do vácuo, e você fica simplesmente com um único escalar, né, com uma única partícula com massa, que seria o bóson de Higgs. No entanto, apesar dessa ser a solução mais, digamos, econômica e simples, ela tem uma série de problemas, né? Por exemplo, a forma desse potencial, o acoplamento, aquele, o acoplamento do campo de Higgs, tudo isso não é determinado. As massas das partículas também não são determinadas, porque elas dependem do valor esperado do vácuo. Esse valor esperado do vácuo você também não conhece. Isso é tudo colocado na mão. Ou seja, é uma teoria realmente feia para burro. Então, além disso, a massa do Higgs também não pode ser qualquer, né? Apesar dela não ser prevista, né? Porque a massa do Higgs depende do valor esperado do vácuo, você não sabe o que é. Então você não sabe nada. Mas você não pode ter a massa muito grande, senão você tem problemas de violação de unitariedade no modelo padrão. Porque esse espalhamento de bósons vetoriais, por exemplo, espalhamento de Davis e Zeis, ele tem uma seção de choque que aumenta muito rapidamente. Você consegue cancelar esse aumento da seção de choque utilizando diagramas onde você tem troca de Higgs. Agora, até se o Higgs tiver uma massa muito grande, isso aqui não serve para nada, ele não cancela essas anomalias. Então você tem, de novo, problemas se o Higgs tem uma massa muito elevada. Ou seja, mas o problema é que a massa do Higgs não é determinada. E o pior do que isso, você tem correções para a massa do Higgs que levam a massa do Higgs basicamente para 10 a 19 GeV. Ou seja, a massa do Higgs deveria ser próximo da escala da unificação das interações e não numa escala de 1 TeV. Como é que você explica que o Higgs tem uma massa tão pequena? Esse é chamado problema da hierarquia, e depois provavelmente o Elá vai falar mais sobre isso. Mas então, uma forma de você tentar... Epa, peraí. Certo isso? Não, vejamos um exemplo, né? Como é que você, digamos, como é que você mantém a massa do Higgs tão leve como ela deve ser? Você tem todos esses termos aqui da interação do Higgs com o top, com o W, com o Z, e isso tudo modifica a massa do Higgs. Então, um exemplo simples, se você pega 10 amigos seus aí, por acaso, e manda escolher um certo número, e você entre menos 1 e 1, e você soma esse número, qual é a probabilidade desse número ser menor que 10 a menos 32? Obviamente, isso é uma coisa, a probabilidade é extremamente pequena, a menos que todo mundo tenha combinado em escolher os mesmos números de forma a dar o resultado que você quer. Ou seja, é a mesma coisa aqui. Para a massa do Higgs estar exatamente abaixo de 1 TeV, você tem que fazer um fine-tuning, uma escolha de parâmetros extremamente precisa. Não pode ser pura sorte que a massa do Higgs é aquela, quer dizer, abaixo de 1 TeV. Além disso, existem mais problemas, né? Se o Big Bang existiu, ou alguma coisa do tipo Big Bang, você deve ter criação em proporções iguais de matéria e antimatéria. No entanto, o que você observa hoje em dia é praticamente só matéria. O único mecanismo que o modelo padrão te dá para diferenciar matéria de antimatéria é a violação de CP, que o Inácio vai falar amanhã, mas essa violação de CP no modelo padrão não é suficiente para explicar a disparidade entre matéria e antimatéria. Além disso, existe a famosa matéria escura, né? Como vocês podem ver, ela produz essas lentes gravitacionais, então é uma coisa observada realmente, e ela não pode ser partículas ordinárias, pode ser partículas supersimétricas, né? Então, como resolver esse dilema? Uma das formas seria a supersimetria. A supersimetria é a simetria perfeita entre férmions e bósons, né? Para cada férmion, então, do modelo padrão, você deve ter um bóson equivalente e vice-versa, para cada bóson, um férmion correspondente, de forma que todos os termos que contribuem para o aumento da massa do Higgs, né? Para a correção radiativa da massa do Higgs, são cancelados se você tem bósons e férmions contribuindo com a mesma intensidade. Isso, obviamente, essa simetria não é exata na natureza, senão você deveria observar a mesma massa das partículas supersimétricas ser igual às partículas simétricas. No entanto, é uma coisa interessante que essas partículas supersimétricas podem ser, inclusive, candidatos à matéria escura, né? Uma outra probabilidade como o Victor já falou, é chamar de dimensões extras. Essas dimensões extras são basicamente derivada de teoria de cordas e membranas, onde você teria a gravitação, ela se propagaria não somente nas quatro dimensões, mas também nas dimensões extras. Então, se a gravitação se propaga também nas dimensões extras, ela não é uma interação fraca como a gente acha, ela é uma interação tão forte quanto as outras. Então, você tem a unificação na escala de TeV, não mais na escala de 10 a 19 GeV. Se a unificação se dá na escala do TeV, então você não tem mais o problema da massa do Higgs ser elevada para a escala de unificação de 10 a 19, porque a unificação ocorre bem antes. No entanto, isso tem problema, né? Porque se você tem essas dimensões extras, você tem esses mini ou micro buracos negros aí, como o Vitor falou, que devem aparecer nessa teoria de dimensões extras, né? Vou falar mais um pouco sobre isso. Quer dizer, essa confusão aí, né, é bem característica. Como é que você tenta resolver essa confusão? Estudando a escala de energia de tele-electronvolt, usando o LHC. O LHC é o Large Hadron Collider, ele é large porque ele é grande mesmo. Ele acelera prótons ou íons e a colisão das partículas tem 7 vezes mais energia, 100 vezes mais luminosidade comparada com o tevatron, né? Então, essa figura aqui não serve para nada, mas ele é muito bonitinho, né? Então, você tem aqui os detetores do LHC, você tem os dois detetores de propósito geral e os dois detetores específicos, né? O que, que o LHC é importante? Basicamente por tudo que a gente já falou, né? A gente tentar entender o mecanismo de quebra de simetria eletrofraca, tentar descobrir o Higgs, partículas supersimétricas, estudar essa famosa violação de CP, potenciais candidatos à matéria escura, buracos negros, blá blá blá, etc e tal. Então você tem aqui os dois detetores gerais, que são o ADS e o CMS, que tem uma física extremamente ampla, né? Você pode identificar desde buracos negros até dimensões extras e partículas supersimétricas, Higgs e tudo mais. E você tem também os detetores de propósito especializado, que são o ALICE e o LHCb. O ALICE foi desenhado para estudar colisões de íons pesados, onde você tenta descobrir esse novo estado da matéria, que seria o plasma de quarks e gluons, e o LHCb estudar a violação de CP e toda a física do quark B. O CMS é o detetor, vou passar rápido aqui, o detetor que a UERJ e o CBPF estão envolvidos, é um detetor de propósito geral, e o Mundi já falou basicamente sobre esses detetores todos aqui. Esse aqui também já foi falado, e isso aqui seria a situação atual. O CMS está pronto para tomar dados se o português lá não tivesse esquecido a chave de fenda dentro do LHC, ele estaria funcionando hoje. Mas o que, que a gente pode esperar para o próximo ano? O retorno da operação do LHC, ainda com a luminosidade um pouco baixa, onde nós vamos primeiro calibrar os detetores, né, de redescobrir o modelo padrão, observar todas as partículas que já foram observadas até hoje, como TOP, W, Z, e iniciar então a procura por as partículas supersimétricas, pelo Higgs, o violação de CP e etc e tal. Aqui é só basicamente falando sobre as formas como você espera observar o bóson de Higgs. Se tiver uma massa pequena, ele deve ser visto predominantemente em gama-gama. Se tiver uma massa maior, o melhor é você tentar estudar o decaimento Z, que é o modo mais limpo. Então você pode tentar descobrir essas partículas supersimétricas, e você vê aqui que uma luminosidade integrada de 300 femtobarn, que corresponde a mais ou menos 3 anos de coleta de dados no LHC, você tem que descobrir alguma coisa. Então essa supersimetria, Deus me livre, joga isso fora, que não serve para nada. Dimensões extras também. Se você tem dimensões extras, você tem então a gravitação, ela é tão forte quanto as outras interações, e você deve ter a produção de buracos negros. Aqui é uma simulação de que seria um evento, a produção de um buraco negro no CMS, com a massa desse buraco negro de 8 TeV, né? Esse evento é extremamente interessante porque a esfericidade desse evento, né, ou seja, é um evento totalmente isotrópico, você tem partícula para tudo que é lado. Então ele tem uma esfericidade totalmente diferente de um evento de QCD normal, um evento padrão que você observa. Então se você tiver buracos negros sendo produzidos, você consegue observar isso claramente. E como o Vitor já falou, o mundo está salvo porque eles decaem em menos do que 10 a 27 segundos, né? Então, para concluir, só vou dizer que nós estamos vivendo uma época maravilhosa, ou seja, nós tivemos uma época de grandes descobertas na física de partículas. O modelo padrão, o resultado de todo esse desenvolvimento, é uma façanha impressionante, mas ainda temos muitas questões em aberto. As soluções para essas questões levantam problemas no desenvolvimento teórico experimental, e a teoria está basicamente um pouco fora de rumo, porque você tem tanta coisa, tantas hipóteses para explicar os fenômenos, que você precisa realmente de um guia experimental para dizer em que caminho você deve seguir. E o LHC é a nossa melhor ferramenta e ele vai dar o seu veredito final assim que nós conseguirmos fazer ele funcionar. Obrigado. Bom. Quem é esse candidato?
Bom dia, professor. Eu queria tirar uma dúvida. O senhor falou sobre doutrina e a literatura de educação chama doutrinas de partículas fantasmas. E você falou sobre fontes de neutrino. Eu queria entender isso, porque eu fiquei boiando nesse momento.
É que é a fonte de neutrinos?
É, você falou...
Não, neutrinos, eles são considerados partículas fantasmas, né? Tem toda essa história, porque eles realmente podem atravessar a Terra inteira sem interagir. Né? Então, eles têm eles só possuem interação fraca. Interação fraca é fraca, né? Então, ele pode atravessar a Terra inteira. Mas ele interage. Tanto que, em alguns eventos, você observa a interação do neutrino com a matéria e você tem produção de leptons, né? Do tau, do muon, etc. E tal. Fonte de neutrino, você tem várias, né? Por exemplo, agora mesmo, né, você tem raios cósmicos aí produzindo neutrinos, porque cada píon que é produzido na atmosfera decai em muon e neutrino. Então você está sendo banhado por neutrinos a toda hora aí, só que você obviamente não está, você não tem nem detetor para isso.
Fala para ele que os neutrinos dos experimentos são, o que falta de massa
para detectar o neutrino ou a fonte de neutrino?
Não, porque ele entendeu que experimento.
Não, isso é outra coisa. A gente não detecta neutrino nesses experimentos aí, porque o neutrino realmente ele atravessa o detetor todo e vai embora. Então, o que você observa é, basicamente, que está faltando energia em uma porção do detetor ali, né? Por exemplo, tem energia sucessiva em toda a volta, está faltando alguma coisa, você diz que tem um neutrino aqui. Mas, novamente, como fonte de neutrinos, os aceleradores também são fontes de neutrinos. Você tem o Fermilab, por exemplo, é uma fábrica de neutrinos hoje em dia. Ele produz um feixe de prótons, esse feixe de prótons colide com o alvo, produz píons, e esses píons decaem, produz muons e neutrinos. E os neutrinos são, então, os muons você tira eles com campo magnético, então você tem o que vai em linha reta, são os neutrinos, e você pode direcionar esse feixe de neutrinos para onde você quiser. Por exemplo, o Fermilab tem um feixe de neutrinos dirigido para uma mina que fica num outro estado dos Estados Unidos. O Fermilab está em Illinois, você tem um em Minnesota, num outro estado, não me lembro, 700 milhas, né? Quanto é aquela mina? Não é longe para burro. Então, você tem um feixe produzido no Fermilab e o feixe de neutrinos vai para outro estado para você estudar as chamadas oscilações de neutrinos. Isso é uma coisa também muito interessante.
E o do CERN vai para outro país?
Do CERN, do CERN vai do CERN até a Itália. E tem um projeto que acho que é do Tevatron para o Keck, né? Do Fermilab para o Japão. Quer dizer, o neutrino é fogo, né?
Não tem nenhuma outra partícula.
Não, é a única coisa.
Referência dedicada para ele.
E neutrino é a única coisa que nós temos até hoje que saiu do modelo padrão, porque o modelo padrão, em princípio, não.
O neutrino tem uma massa para neutrino. Quando o Paulo escreveu com o Bohr, que o Bohr escorregou na maionese sobre essa história do neutrino, ele acreditou na não conservação da energia. Putz, essa foi uma escorregada que o Bohr deu feia. E aí o Paulo escreveu para ele e ele ficou com aquela carta ali enrolando. Aí ele pediu, o Bohr pediu para a mulher dele responder para o Paulo. E ele fala assim, escreva para o Paulo dizendo que segunda-feira eu respondo.
Segunda-feira, mas disse qual segunda-feira.
Não disse qual segunda-feira.
Mais alguma?